Então, bom dia, senhoras e senhores deputados. Esta hora matutina, já temos aqui o PSD, muito bem. Vamos então, nesta reunião de mesa e de coordenadores, apreciar as propostas que foram apresentadas para o plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Temos aqui algumas propostas de adenda, quer do Partido Socialista, quer da Iniciativa Liberal. Senhora Carla, senhora deputada. Não, por amor de Deus.
Mas precisa das propostas, senhor deputado? Precisa das propostas?
Vamos lá esperar mais um bocadinho. O senhor vice-presidente Alfredo Meia não tem, o grupo parlamentar não tem nenhuma proposta de adenda nem de alteração a fazer.
Muito obrigado, senhor presidente. Não temos nenhuma proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada. O grupo parlamentar do Partido Socialista pode começar, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos. Não duas propostas de adenda, ainda que, obviamente, teremos que ter um esforço acrescido no sentido de irmos dando cumprimento àquele que é o nosso plano de atividades, e, portanto, do ano passado, e em que ainda há algumas áreas que implica desenvolver. Mas, de facto, temos duas áreas que consideramos importantes para incluir, se possível, já no plano que está em discussão. Uma delas tem a ver com, portanto, a organização de três debates, três tertúlias, sugerimos a região Norte, Centro e Sul, com as redes sociais. No fundo, o grande objetivo aqui será o de auscultar e perceber o ponto de vista dos atores locais relativamente ao tema da rede social. Também no sentido de aproximarmos a Assembleia da República, aproximarmos esta Comissão daquilo que são as preocupações e as percepções dos atores locais. E uma segunda proposta que tem a ver com um tema que esta Comissão também tem estado particularmente sensível, que é a questão da deficiência, e no âmbito de uma possível deslocação desta Comissão a uma região do país, sugerimos, nomeadamente, ou em concreto, uma visita a duas instituições nesta área, em Castelo Branco. Porquê? Porque aqui a questão é, sobretudo, analisar a deficiência numa vertente que é muito importante, que é da inclusão, e, portanto, daí a sugestão a associar a APP à CDM, que é uma associação que tem um projeto interessante naquilo que é a produção de seda, portanto, com a produção nacional cerícola, em que os alunos estão profundamente envolvidos, e uma segunda instituição, a Associação de Apoio à Criança, aqui pela sua atividade em termos de atividades ocupacionais. Portanto, são estas as atividades que propomos para este plano. Muito obrigada.
Senhora deputada Ana Bernardo, algum dos colegas quer pronunciar? Não sendo o caso, acho que podemos colocar à votação. Aliás, isto já estava integrado, não é? De algum modo não estava?
Não, creio que não.
É que será a discussão,
a aprovação será feita, peço desculpa, só em termos de... Portanto, aqui será a apresentação, será eventualmente a colocação, porque depois a votação será feita em comissão. Muito obrigada.
Se ninguém tem objeções, portanto, acho que estas... visitas seriam muito interessantes. Não sei se alguém se quer pronunciar. Não sendo o caso, posso dizer que há consenso. Passamos agora, então, à proposta de adenda da Iniciativa Liberal relativamente às sugestões para o nosso plano de atividades. Senhora Deputada Carla Castro.
Obrigada. Eu gostava de... entre uma adenda e uma reconfiguração, não é? Porque nós tínhamos previamente falado, portanto, e acordado em uma conferência, incluindo com o Dr. Luís Claudino de Oliveira, a propósito da recuperação da recomendação sobre aprendizagens de qualidade, que chegámos, entretanto, à conclusão que na conferência em conjunto com a Educação e Assuntos Europeus, que poderíamos, que era sobre o Ano Internacional das Competências, que poderíamos juntar uma coisa com a outra, nomeadamente no sentido em que foi aprovada na Conferência Internacional do Trabalho uma recomendação sobre justamente aprendizagens, leia-se competências ao longo de toda a vida, e portanto seria muitíssimo, muitíssimo pertinente. Mas nós tínhamos falado também em ampliar essa, não apenas a apresentação dessa recomendação, mas sim dar uma roupagem, digamos assim, mais relacionada com a concertação social, tema que inclusivamente hoje em dia está muito em voga, não só na altura do orçamento no Estado, mas também relacionado com as propostas das confederações patronais e tudo mais. Qual é que era a minha sugestão? Efetivamente, conforme também já foi sugerido, com a Educação e Assuntos Europeus, essa conjugação com o Dr. Luís Cláudio de Oliveira sobre a recomendação de aprendizagens e ser na conferência conjunta, e ficaria assim, mas transformaríamos ou acrescentaríamos uma conferência sobre concertação social, em que a ideia de programa, mas claro que obviamente aqui teria que ser, teríamos aqui que debater todos, mas já como proposta em cima da mesa, teria duas questões. Uma, como qual é que é o papel da concertação social efetivamente e que desafios é que hoje em dia estamos presentes. Eu, por exemplo, estive recentemente numa conferência onde esteve o Dr. Francisco Assis, que ele próprio falava na competência da Assembleia da República sobre a nomeação, nomeadamente ao nível do Conselho Económico e Social, e da pertinência de haver novos interlocutores. Ora, eu acho que isso é importante, é uma coisa tão profunda que seria muito interessante politicamente nós conseguirmos debater isto fora da discussão partidária de uma audição ou de uma proposta concreta. Acho que há determinados temas que, se conseguimos fazer esta reflexão e depois sim irmos, digamos, para a questão mais partidária, acho que é uma sequência que seria mais enriquecedora para o trabalho político. Portanto, seria uma primeira parte com o papel, desafios de concertações, novos interlocutores, e uma segunda sobre a concertação social em Portugal. Eu tenho-me apercebido, com a nossa viagem desta comissão aos Açores e com algum trabalho na Madeira, apercebi-me que há claras diferenças nos processos de concertação social no continente, na Madeira e nos Açores. E eu acho que essas diferenças são facilmente não perceptíveis para todos nós. Eu, pelo menos, falo por mim, mas de outras conversas informais com outros colegas tenho sentido isso também, e acho que é enriquecedor, não só para, nós temos responsabilidades nacionais, não só para percebermos as diferenças regionais, como para o enriquecimento do nosso próprio trabalho, acho que seria interessante. Admito que possa ser um ângulo relativamente, que à primeira vista nós pensemos, mas há necessidade de debater estas diferenças? Mas volto a dizer, eu acho que o tema é tão importante e tem tantos ângulos que isto agora obviamente ficaria à vossa consideração. Acho que é um tema com a seriedade e robustez que eu acho que seria muito interessante debatermos nesta comissão. É isso, obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Quem se quer pronunciar? Algum dos colegas? Sra. Deputada Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pela sugestão. De qualquer modo, aqui também deixar uma nota relativamente à segunda proposta, porque quando fala no papel da concertação social e depois fala no Conselho Económico e Social, também será importante que no âmbito desta comissão e não, eventualmente com a inclusão desta temática, que se clarifique, porque estamos a falar de concertação pura, portanto, Comissão de Concertação Social, uma comissão que, apesar de integrada no SES, tem um papel, tem uma autonomia plena relativamente ao Conselho Económico e Social, ou estamos a avançar para aquilo que é o Conselho Económico e Social, onde realmente se pretende que este possa ter, com a maior diversidade possível, aquilo que são as forças económicas e sociais do país, e obviamente que a indicação, por vezes, de forma casuística, de novos membros pode gerar alguns desequilíbrios ou pode deixar segmentos de fora, e certamente não deve ser essa a nossa preocupação, e, portanto, suponho que é um pouco também nessa perspectiva, que é um pouco também nesta perspectiva que surge a proposta, no fundo, como é que poderemos ter um Conselho Económico e Social dinâmico e que seja capaz de integrar aquilo que são todos os desafios que enfrentamos neste momento. Mas, portanto, neste momento, obviamente, era só o comentário que tinha a tecer. Muito obrigada.
Senhora deputada Carla Castro.
Que subscreve e agradeço claramente a nota. Dei sobretudo o exemplo do Conselho Económico e Social no sentido dos novos interlocutores, mas claramente que é um suponto. Nós aqui, o objetivo será a discussão mais ampla, portanto, só apenas corrompo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Sr. Deputado Jorge Calvez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que tudo foi dito sobre este assunto. Agradecer à Sra. Deputada Carla Castro trazer-nos esta proposta e dizer que nós estamos, obviamente, de acordo com a conclusão desta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, a sugestão é interessante e nós considerá-la-emos na nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Portanto, Sra. Deputada Ana Bernardo, apesar dos sublinhados que fez, está de acordo genericamente com...
A partida, como disse, iremos também ver se há, estamos de acordo, é necessário de facto clarificar à luz daquilo que são as competências da Assembleia da República, que também é o nosso papel aqui, mas não temos neste momento mais nada a referir.
Nada a objetar. Portanto, estas duas sugestões do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal pode-se considerar que foram acolhidas. Em princípio, vamos ver agora na reunião de comissão que têm que ser ratificadas. Presumo. Quais são os outros assuntos que temos?
Não.
O ponto 2 não. Não temos outros assuntos, portanto, podemos fazer uma pausa antes de pedir misericórdia e, se calhar, beber um café. Até já.